Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é sexta-feira, 25 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Hoje comigo, Ana Gabriela Salles. Nosso amigo Luciano Seixas volta na segunda-feira. A gente segue aqui juntinho ao vivo até 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da nossa equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Cerca de 13 bilhões de reais vão ser distribuídos para os trabalhadores e os valores devem ser creditados nas contas vinculadas ainda este mês, vinculadas ao FGTS, porque a Caixa Econômica Federal está autorizada a realizar os depósitos a partir da deliberação do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem explica é Ademir Filipim.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou nesta quarta-feira, dia 24, a proposta do Ministério do Trabalho e Emprego para a distribuição de 12,9 bilhões de reais aos trabalhadores referentes ao resultado do fundo. O lucro total do FGTS no exercício foi de 13,6 bilhões de reais, dos quais 95% serão repassados aos trabalhadores. Os valores devem ser creditados nas contas vinculadas ainda neste mês, uma vez que a Caixa Econômica Federal está autorizada a realizar os depósitos a partir da deliberação do Conselho Curador. O prazo legal para o repasse, no entanto, se estende até 31 de agosto. Entre 2016 e 2023, a média anual da distribuição de resultados foi de 10,3 bilhões de reais. No ano passado, quando o FGTS registrou o maior lucro da sua história, referente ao exercício de 2022, foram distribuídos 15,2 bilhões de reais aos trabalhadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ademir Filipim.
Olha, agora o assunto é o rumo das negociações sobre as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou ontem aos jornalistas que tem conversado com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e que a palavra de ordem do Brasil continua sendo a negociação. Cláudio Mário Carvalho.
O governo tenta reverter a tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor no dia 1º de agosto. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma videoconferência com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A reunião durou cerca de 50 minutos. O Brasil defendeu o diálogo e rejeitou a contaminação ideológica nas negociações. O setor farmacêutico foi citado como exemplo na vantagem americana no comércio bilateral. No ano passado, o Brasil exportou 145 milhões de dólares e importou quase 2 bilhões de dólares em medicamentos dos Estados Unidos. O presidente Lula vai sancionar na próxima semana a lei que cria o Acredita Exportação. O programa permite a devolução de tributos pagos ao longo da cadeia produtiva por micro e pequenas empresas, inclusive as que estão vinculadas ao Simples Nacional. A medida busca ampliar a presença desses negócios no mercado internacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha, a Política Nacional de Cuidados foi regulamentada essa semana. A iniciativa representa mais uma etapa no reconhecimento das pessoas que cuidam, mas também precisam de atenção e cuidado. Vladimir Filippin.
Foi publicado nesta quinta-feira, dia 24, decreto que regulamenta a Política Nacional de Cuidados, sancionada em dezembro de 2024. A iniciativa representa mais uma etapa do reconhecimento do cuidado como uma necessidade de todas as pessoas, como um direito a ser garantido pelo Estado e como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas, a reprodução e a sustentação da vida e o funcionamento da sociedade e da economia. O decreto abre caminho para o lançamento do Plano Nacional de Cuidados, que será detalhado em portaria conjunta do MDS, Ministério das Mulheres e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nesse documento, serão apresentadas as ações e as entregas a serem ofertadas à população e o respectivo orçamento, as metas, os instrumentos de implementação, o período de vigência e os órgãos e as entidades responsáveis pela execução das ações. O plano, como instrumento de implementação da Política Nacional de Cuidados, tem como objetivo garantir o direito ao cuidado por meio de políticas públicas que fomentem a corresponsabilização social e entre homens e mulheres em relação à provisão de cuidados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Essa Política Nacional de Cuidados, esse tema, né? Eu lembro que foi tema até de redação do Enem. É muito importante refletir sobre tudo isso. E o governo federal também criou uma política específica para garantir os direitos da juventude do campo. Vladimir Filippin também explica essa política para a gente.
Com o objetivo de integrar ações para promover a sucessão rural e garantir direitos dos jovens do campo, aqueles que vivem em áreas rurais e estão ligados à agricultura familiar, pecuária, agroecologia e outras atividades produtivas do meio rural, das florestas e das águas, o governo federal criou a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural e o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. A Política Nacional está orientada por princípios que reforçam a legitimidade democrática, como a transferência, a participação social, a integração intersetorial e o estímulo às redes da juventude nos territórios rurais. Os princípios asseguram que a implementação seja conduzida com equidade, eficiência e controle social, favorecendo a construção de soluções conectadas às realidades locais e territoriais. A implantação da política e do plano pretende trazer serviços públicos de qualidade para a juventude rural, facilitar o acesso à terra, aumentar as oportunidades de trabalho e renda, incentivar o planejamento da sucessão nas propriedades rurais e ampliar a participação dos jovens nas decisões políticas e sociais. A medida visa ainda a fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável no campo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E ouve só essa notícia: a desigualdade racial no acesso à internet caiu no Brasil entre 2016 e 2024. Os dados são do IBGE e quem conta é o Claudimário Carvalho.
O acesso à internet ficou mais igualitário entre pessoas brancas, pretas e pardas no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença racial caiu de 12 pontos percentuais em 2016 para apenas 1,6 em 2024. De acordo com a pesquisa, hoje 90% das pessoas brancas com 10 anos ou mais acessam a internet, número praticamente igual aos 88,6% das pessoas pardas e 88,4% das pretas. O Ministério das Comunicações informou que os dados refletem o acesso à internet em comunidades quilombolas, áreas rurais e periferias para melhorar a educação, a informação, serviços públicos e mercado de trabalho. Uma das ações, segundo o órgão, é o programa Computadores para Inclusão, que doa equipamentos recondicionados a regiões historicamente excluídas. Em Porto Alegre, 55 computadores foram entregues a 10 organizações do movimento negro. Em Salvador, notebooks e antena de internet via satélite foram levados à comunidade quilombola Pitanga de Palmares. A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional que deve beneficiar 44 comunidades quilombolas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Continuando aqui, os portos do Nordeste cresceram agora esse ano, em 2025, reforçando o papel das exportações. O Claudimário Carvalho volta com esses dados para a gente.
Os portos do Nordeste continuam em alta em 2025. De janeiro a maio, a região movimentou mais de 33,5 toneladas, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O porto de Itaqui, no Maranhão, se destacou com crescimento de 12%, impulsionado pelas exportações de fertilizantes, petróleo e soja. O resultado reverte a queda registrada no mesmo período de 2024 e consolida Itaqui como um dos principais corredores logísticos do Norte e Nordeste. Na Bahia, o Porto de Salvador teve alta de 1,5% na movimentação, mantendo a estabilidade. A operação segue fortemente baseada na cabotagem, que responde por mais de 80% do total transportado. As cargas com melhor desempenho foram máquinas, contêineres e trigo, sinalizando a recuperação após a retração do ano anterior. O Ministério de Portos e Aeroportos coloca em destaque o Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Após forte queda em 2024, o terminal cresceu quase 3% neste ano, puxado pela exportação de frutas como melões, melancias e mamões, que aumentaram mais de 900%. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E você já teve acesso à nova carteira de identidade nacional? Pois é, 30 milhões de brasileiros já têm o novo documento. E os mais jovens, entre 15 e 19 anos, lideram as emissões. Quem tem os detalhes é o José Carlos Andrade.
30 milhões de brasileiros já têm a Carteira de Identidade Nacional, CIN. O documento possui número único, baseado no CPF, válido em todo o território nacional. O grupo entre 15 e 19 anos lidera as emissões com mais de 3 milhões de carteiras expedidas. O processo de emissão varia por estado. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disponibiliza no site gov.br/identidade os links para agendamento em todo o país. A nova carteira também qualifica o acesso à conta gov.br, que reúne mais de 4.500 serviços digitais do governo federal e quase 9 mil serviços de estados e municípios. A emissão da CIN aumenta a segurança no uso da plataforma. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, faltam 700 dias para a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E o Ministério do Esporte lançou um site oficial do torneio para você ficar por dentro de tudo. Lademir Filipim.
O Brasil lança site oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O país vai sediar o torneio em 700 dias. O site gov.br/Copa2027 traz informações sobre os preparativos para o evento e reúne ações do governo e da FIFA, além de registros das reuniões do grupo que redige a Lei Geral da Copa. A lei vai definir as garantias exigidas para a realização do torneio no Brasil. É a primeira vez que a competição ocorre na América do Sul. O governo incluiu temas sociais na preparação para a Copa do Mundo Feminina. O foco está no acesso de meninas ao esporte, geração de empregos e fortalecimento do futebol feminino. O torneio ocorre entre 24 de junho e 25 de julho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E olha só, você já imaginou 344 aeronaves lotadas? Pois é, esse é o número de pessoas que viajaram pelo programa Voa Brasil nesse primeiro ano de vigência do programa, né? Voltado para aposentados. São passagens vendidas a preços mais baratos para que eles possam conhecer aí o nosso Brasilzão. Quem tem esses detalhes é o José Carlos Andrade.
O programa Voa Brasil atingiu cerca de 45 mil reservas de passagens de até R$200 para aposentados do INSS. O volume equivale a lotar mais de 344 aeronaves e movimentar 87 aeroportos em todos os estados. O programa oferece passagens ociosas e em baixa temporada para aposentados que não viajaram nos últimos 12 meses por meio do site gov.br/voabrasil. Os destinos mais procurados foram São Paulo, 12.771 passageiros, Rio de Janeiro, 3.673, Recife, 3.509, Brasília, 3.000 e Fortaleza, 2.843. As regiões Sudeste e Nordeste juntas concentram 83% das reservas, com 43% no Sudeste e 40% no Nordeste. As demais regiões têm participação menor: Centro-Oeste com 8%, Sul com 5% e Norte com 3%. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, uma última notícia: a cantora e empresária Preta Gil foi velada nesta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um momento para os fãs se despedirem e também amigos, parentes. E a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participou desse momento, foi ao velório, e também a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Elas e outras autoridades e famosos deixaram ali as últimas homenagens à Preta Gil, que faleceu esse mês por complicações no câncer de intestino. Fica aqui a nossa solidariedade à família da cantora.
Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Enare, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que está o tempo aí na sua cidade, hein? Calor, frio, seco, chuvoso tempo? Aqui em Brasília já está na seca quase severa, viu? A gente fica até meio rouco, né? Todo mundo aqui sobrevivendo a esses dias de seca que estão só começando. E hoje a gente não tem a entrevista do INMET, como a gente traz toda sexta-feira, sobre como fica o fim de semana. Mas eu já te adianto logo como vai ficar o tempo na segunda-feira. Quem conta pra gente é ele, Vladimir Filipim.
Previsão do tempo para segunda-feira, 28 de julho de 2025. Região Centro-Oeste, Goiânia e Goiás tem nesta segunda-feira sol entre poucas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 14 e máxima de 33 graus, com umidade do ar de 95% a 35%. Ponte Branca, no Mato Grosso, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 95% a 65%. Paulo Afonso, na Bahia, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Rodrigues Alves, no Acre, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 85 a 40%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro fica com muitas nuvens, com pancadas e chuva isoladas. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 20%. São Caetano do Sul, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura é de mínima 14 e máxima 22 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Atalaia, no Paraná, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 28 de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Você ouviu aí as cidades que fazem aniversário na segunda-feira, dia 28, e agora a gente também manda aquele abraço para as cidades que fazem mais um ano no fim de semana. Será que vai ter festa? Com certeza, né? Parabéns para Luiz Correia, no Piauí, Brasília de Minas, em Minas Gerais, e São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, que completam mais um ano no sábado. E no domingo, o nosso abraço vai para Candiba, na Bahia, São José dos Campos, em São Paulo, e Rio das Antas, em Santa Catarina, que assopram as velhinhas no dia 27 de julho. Quer saber mais como as ações do governo federal estão chegando aí na sua cidade, na sua região? É só acessar gov.br/comunicabr. Tá tudo lá. Você ainda vai ouvir hoje no nosso Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural. Tá imperdível, hein? E muito mais. Fica com a gente. Agora em Brasília, 16 horas e 32 minutos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos direto para a terceira reportagem da série especial sobre os 90 anos da nossa querida Voz do Brasil. que continua firme e forte, levando muita informação, prestação de contas do que é feito com dinheiro público e cidadania pelas ondas do rádio. Hoje a gente vai conhecer as diversas vozes que já passaram por esse microfone. Os locutores e locutoras da voz. Roda aí, Zé!
Durante duas décadas, quando o relógio batia 19 horas, uma voz tomava conta do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
A voz de Clemente Drago marcou entre os anos de 1980 e 1990 o programa que transmitia as notícias do governo federal. O locutor, falecido em 2022, deixou seu legado. Antes e depois de Clemente, vários apresentadores passaram pelos estúdios da Voz do Brasil. Um deles alimentou desde criança o sonho de estar na bancada do programa mais antigo do país, Walter Lima.
Eu morava em Anápolis, onde eu nasci, e evidente que sempre no princípio da noite eu ouvia o programa, que achava muito interessante o rádio que tinha lá em casa. Inclusive cheguei a falar para os meus pais. Um dia eu vou estar aí dentro desse radinho.
Em 1996, Walter Lima inaugurou a parte dedicada ao Poder Judiciário no programa. Quase 30 anos depois, ele continua à frente do noticiário.
29 de abril. O Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil. Os ouvintes terão acesso às informações diárias do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Neste primeiro programa...
Para outros, tornar-se apresentador da Voz do Brasil foi fruto de um grande acaso. No fim da década de 1970, Osório Anquises trabalhava na gráfica do Senado e, sem esperar, estava gravando entradas para o programa no bloco do Congresso Nacional.
Jornal do Senado.
Senado debate ofensiva do presidente da República.
Mas seu sonho mesmo era ser aviador. Um dia, ele se viu duplamente realizado.
O pessoal brinca comigo hoje, você gosta de estar no ar, tanto na aviação quanto na locução. Uma vez eu fui, como piloto, fui deixar um pessoal lá na Bahia e botei AM no rádio do avião. E era eu a gravação. Eu vim voando, me ouvindo, se eu falar para eles assim, olha, tá vendo esse cara que tá falando aqui? Sou eu. Uma situação assim, difícil de explicar.
Em uma história cheia de vozes masculinas, as mulheres merecem um capítulo especial. O ano era 1978 e estreava na Voz do Brasil a primeira mulher a apresentar o programa na parte dedicada ao Poder Executivo.
Esta é a Voz do Brasil, produção da Empresa Brasileira de Notícias.
19 horas, 1 minuto.
Somente uns anos depois, a apresentadora Rejane Lima Verde, cearense de Crato, compreendeu o que isso significava.
As pessoas começaram, nossa, é você, você que fazia a Voz do Brasil, primeira voz feminina. Quando eu cheguei na minha cidade, tinha premiação, tinha diploma, tinha coisa da Câmara dos Vereadores, cidadania, o colégio que eu estudei, a diretora, enfim... E eu fiquei assombrada, eu digo, mas como assim? Por que vocês estão fazendo tudo isso?
Rejane abriu as portas e várias outras vieram. Sula Seviles, Cláudia Buono, Gabriela Mendes, Carmen Lúcia, Annelise Borges, Ellen Bernardes, Gláucia Gomes e Kátia Sartório, que em 2003 chegou ao programa para mudar a cara do noticiário.
A ideia era que a voz saísse dos gabinetes, saísse da esplanada dos ministérios e fosse até o resto do Brasil, porque a voz era do Brasil. O cidadão começou a fazer parte da Voz do Brasil.
Nos 15 anos em que ficou à frente da apresentação do programa, Kátia Sartório relembra da alegria ao noticiar a criação do Bolsa Família. Mas também tem fresca até hoje a lembrança da pior notícia que deu no ar.
Sem dúvida nenhuma foi da queda do voo da Gol em 2006, porque tinham dois companheiros nossos, duas pessoas que estavam com a gente todos os dias, que ajudaram a gente fundamentalmente na estrutura operacional da Voz. E foi difícil demais a gente dar a notícia com total isenção e eu tive que controlar meu choro.
Mas as memórias dos apresentadores da Voz do Brasil não são feitas apenas do que vai ao ar. Muitos viveram e aprenderam nos bastidores, que por vezes rendem também boas risadas. Ayrton Medeiros, que esteve por trás dos microfones da Voz do Brasil durante 17 anos, nunca se esqueceu de um dia, em 1995, em que as coisas não saíram como esperado. Ele noticiava o nome de cidades que iam receber recursos de um programa do governo federal com um colega de bancada.
Tinha uma cidade lá no meio daquele monte de cidade que a gente lia durante a Voz do Brasil, que se você invertesse duas sílabas, daria um palavrão. E eu comecei a brincar com eles, de cuidado, vai cair pra ti isso aqui. Eu dizia, não deu outra. Ele disse o palavrão e olhou para mim e começou a rir. Aí ele foi sair com o banco para trás e caiu de bunda no chão. Até hoje eu me lembro dele caído no chão, rindo de uma besteira que fez.
Amanhã, na nossa série especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, vamos falar da evolução tecnológica que acompanhou o programa de rádio mais antigo do país. Reportagem Luana Karen.
É, a Luana Karen já deu spoiler aí. E essa reportagem vai ao ar aqui no Assunto Federal sobre a evolução tecnológica do rádio na segunda-feira. Tem muito pano pra manga ainda pra contar desses 90 anos da Voz do Brasil. Não perca!
Assunto Federal.
Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, você já sabe, tem Brasil Cultural aqui no nosso programa. Tá curioso para saber o tema de hoje? Vamos conhecer agora a história de João Cabral de Melo Neto, o poeta que ouvia a voz do Rio. Fica ligado aí que tá lindo. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Na Grécia Antiga, as pessoas declamavam versos ao som de uma lira. Um instrumento de cordas, qual harpa pequena, preenchia o ambiente com um timbre melodioso. A sonata realçava a poesia com o manto da tranquilidade. Era a exaltação dos sentimentos, do eu profundo. A tradição viajou milênios, virou símbolo da poesia pura. E todo poeta, amante da transcendência, passou a ser visto como um artista lírico. No século XIX, a França de Lamartine, Mallarmé e Baudelaire influenciou o mundo com essa onda lirial. Poetas brasileiros surgiram com a mesma capacidade. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Gracioso e belo, o lirismo de Castro Alves, que de tão etéreo é capaz de desenhar formas nas águas e no ar, como quem vai ferindo a matéria com cuidado para não machucar. Mas na vida sempre há o contraponto, a habilidade inversa e diferente. E é por isso que nesse Brasil de muita gente nasceu João Cabral de Melo Neto. Há poetas que mostram as lágrimas. O homem que brincou à beira do rio Capibaribe quis escondê-las. Se alguns escolheram as flores, o pernambucano deu preferência às pedras. Admiradores o chamaram de engenheiro das palavras. O título é nobre e merecido. No entanto, João Cabral foi muito mais do que isso. Atuou também como um operário capaz de estilhaçar uma pedreira para construir paisagens de pedrinhas, letra por letra.
Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra
ulceram a boca. E no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho.
O francês Antoine de Saint-Exupéry afirmou que só se vê bem com o coração, pois o essencial é invisível aos olhos. Pensando assim, ele imaginou o Pequeno Príncipe. Para João Cabral de Melo Neto, o essencial é visível aos olhos. O escritor não acendia vela para a inspiração, nem ficava aguardando a bela dama chegar de repente. Era devoto do trabalho árduo e vagaroso, um conquistador do melhor verso. O pensamento dele atuava como o esquadro que mede, o serrote que corta e o martelo que prega a palavra definitiva ao preço de muito esforço. Enxergando desse modo, o poeta maior escreveu o famoso Alto de Natal, Morte e Vida Severina.
Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia.
O menino que ouvia a voz do rio sem águas azuis, virou diplomata em 1945. As correntezas o levaram para longe. De tão longe, precisou atravessar o oceano. Viu Marselha, Barcelona e Madrid. As imagens novas, todavia, não foram capazes de apagar as visões do Nordeste, como já tivemos a oportunidade de apreciar. Observando o filé mignon, o poeta preferiu escrever a respeito do chão duro, do osso da terra, que quebra a enxada no sertão. O professor de literatura brasileira da UERJ do Rio, André Capilé, vai nos dizer que prosa é essa que circula por aí, dando conta de dizer que, por gostar das coisas concretas, João Cabral era um antipoeta.
Porque esse eu do João Cabral de Melo Neto é como se fosse um eu avançado para um certo apagamento em que as minhas impressões sobre o mundo são menos interessantes ou menos importantes do que o próprio mundo em si. E o mundo é feito por estratégias de coletividade. Não é que ele quisesse ser uma voz coletiva, mas ele dizia a partir da perspectiva de uma coletividade. Então, esse sujeito lírico romântico, o sujeito lírico moderno e, posteriormente, sujeito lírico modernista, esse grande eu que vai tomando um corpo enorme no mundo, para João Cabral de Melo Neto passa a interessar muito pouco. Então, há uma dimensão lírica no João Cabral de Melo Neto, mas ele é antilírico nesse sentido, de subsumir a própria estrutura do eu em nome da terra de onde vem, da terra de onde vai, das pessoas no mundo e da relação das pessoas nesse mundo. É nesse aspecto que João Cabral de Melo Neto se diferencia da lírica mais tradicional.
O diplomata nasceu em uma família rica, tradicional e dona de engenhos de açúcar. Na fazenda, o menino subia no pé de tamarindo, andava a cavalo, ouvia as histórias do avô Virgínio e lia versos de cordel para os trabalhadores. Os tesouros da infância, porém, não foram capazes de lhe dar entusiasmo, alegria. João tinha um retirante no peito, daqueles que, como Severino, saem do sertão no período de seca para arrumar emprego na cidade grande. O intelectual carregou a vida inteira uma cruz que nem remédio curou. Não sofreu de fome nem de ignorância. Padeceu de um mal abstrato que atende pelo nome de Tristeza. O crítico literário José Castelo traz detalhes sobre o jeito de ser do nosso personagem.
Uma coisa importante dizer é que o João, desde menino, foi muito deprimido, né? Ele tinha um tio psiquiatra importante, se não estou errando o nome, Ulisses Pernambucano, que chegou a submetê-lo a um tratamento contra a depressão e a dor de cabeça crônica famosa, que já vinha desde a juventude, internando numa clínica psiquiátrica por 30 ou 40 dias, em que ele foi tratado à base de choques de insulina, que era um tratamento, na época, de ponta. Hoje a gente vê com uma violência. Mas na época, o próprio tio aplicou nele, porque na época era um tratamento em que se acreditava na eficácia. Não teve o menor resultado. O tio desistiu e achou que o sobrinho não tinha mais jeito. Que aquela dor de cabeça era de fundo psicológico, durou a vida inteira, e que a depressão, se convenceu de que a depressão era uma marca do temperamento do João desde menino. Ele me dizia que no fundo o que ele sentia era melancolia. Ele dizia, a vida inteira ficaram me tratando à base de antidepressivos, me internaram para curar da depressão, até hoje eu vou ao médico, reclamo, logo o médico quer me dar antidepressivo, ninguém me entende, o que eu tenho não é depressão, é aquela coisa que os poetas do século XIX tinham, melancolia, é dor no peito, eu sinto uma dor no peito, que é uma dor psicológica, e isso não tem remédio que cure.
Extremamente tímido, o poeta tinha o costume de morder os lábios. A angústia só dava relativa trégua quando ele pegava o lápis, a borracha e o papel. A poesia Cabralina poderia começar hoje e percorrer os mais de 240 quilômetros do Capibaribe, como um fluxo que nasce na Serra de Jacarará, rompe o Agreste, atravessa a Zona da Mata e chega ao Atlântico em plena Recife. Vamos agora ouvir o vencedor do Prêmio Camões de 1990. Fale com a gente, João Cabral de Melo Neto. A saudade não é pequena.
Quer dizer, em todo caso, eu não tenho nada do poeta inspirado assim, compreende? Que de repente tem um estalo, dá um estalo nele, ele senta e faz o poema e o poema sai pronto, compreende? Um poema meu é um negócio que muitas vezes leva anos para ser feito, compreende? Que muitas vezes eu anoto uma ideia, um tema, compreende? Uma imagem, compreende? E aquilo fica fermentando, vamos dizer, durante muito tempo, compreende? Até que um dia eu retomo e avanço um pouco mais e esqueço e depois volto a retomar até que um dia eu termino.
Ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. Entram comigo rios, a quem o mar chamou. Entra comigo a gente que com o mar sonhou. E também retirantes, em que só o suor não secou. E entra essa gente triste, a mais triste que já baixou. A gente que a usina, depois de mastigar, largou.
João frequentou o Colégio Marista. Na instituição, aprendeu inglês e francês. Teve aulas de desenho e história natural, além de laboratórios à disposição. Seria maravilhoso para o Brasil se todas as crianças tivessem acesso a tanto conhecimento sem precisar pagar. Bastaria apenas o dinheiro dos impostos, esse que desembolsamos na compra de uma simples balinha. O desafio, no entanto, está longe de ser dos mais fáceis. De acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Brasil, o país pode ter um déficit de 235 mil docentes na educação básica até 2040. O secretário de Articulação Intersetorial dos Sistemas de Ensino, Gregório Grisa, explica como o Ministério da Educação tem trabalhado para evitar a falta de professores.
A Bolsa Mais Professores, em específico, ela visa garantir que professores de determinadas áreas possam atuar em escolas que sofrem com uma carência crônica de professores. A ideia do Bolsa Mais Professores é cruzar o indicador do INEP, que trata da inadequação da formação docente, consegue chegar no nível de escola, inclusive, com um indicador também do INEP de nível socioeconômico, ou seja, filtrar aquelas escolas mais pobres e as escolas que têm a maior inadequação docente. Muito parecido com o funcionamento do programa Mais Médicos, a ideia é iniciar o Mais Professores por essas escolas e por essas cidades e regiões, tendo como prioridade, portanto, a alocação de professores naquelas áreas em que a inadequação de formação é grave e que atendam crianças vulneráveis, né, de nível socioeconômico mais baixo. Com esse piloto, com as primeiras bolsas, a gente visa sanar esse problema do ponto de vista mais emergencial. E aí avaliar o programa para que ele consiga ganhar corpo de modo a reduzir ou até no futuro quase acabar com o déficit de professores para as próximas décadas.
Há poetas noturnos que enxergam na escuridão. Usam palavras fosforescentes, parecidas com vagalumes. João Cabral viu quem andava sobre a brasa ardente. Logo, não houve jeito. Precisou fazer poesia à luz do sol que já existe, embaixo do sol que está nos céus. O astro de efeitos sociológicos que entristece a rima da vida por culpa do homem.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Participação especial, Lucas Cordeus Leão. Os trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!
E chegou a hora agora da gente receber, antes de eu chamar aqui a Mariana Jungmann, para baixar esse e outros episódios do Brasil Cultural, você já sabe, é só entrar lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora sim, é hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que vai contar pra gente hoje. Tem uma entrevista super bacana na Voz, super serviço pra você, né, Mari? Boa tarde.
É isso aí, Ana Gabriela. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. É isso mesmo, hoje a gente vai conversar, Ana, com o presidente do INSS, Gilberto Valer, que vai falar sobre o ressarcimento aos aposentados e pensionistas, daquele escândalo, né, de cobranças irregulares, de mensalidades associativas. E o governo, então, fechou um acordo que foi assinado no Supremo Tribunal Federal, com anuência do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, todos os atores jurídicos que podiam estar envolvidos, para que o governo faça o ressarcimento dos aposentados e pensionistas e depois vá cobrar dessas associações que fizeram os descontos irregulares. Para isso, os aposentados, os beneficiários do INSS, precisam entrar lá no aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios e aderir a esse acordo. Ontem a gente começou o pagamento dos primeiros aposentados que fizeram essa adesão.
Foi bastante gente já, né?
O último número que eu vi estava em torno de 500 mil pessoas, eu acho.
Sim, quase metade das que já tinham aderido.
Exatamente. Né? Então, essas pessoas já começaram a receber, mas a gente vai conversar com o presidente do INSS, como é que fica daqui pra frente, né? Tem muita gente achando que, como já foi feito o primeiro pagamento, perdeu a oportunidade. Não, ainda dá tempo de você contestar os descontos, esse prazo vai até 14 de novembro, e depois disso aderir ao acordo para poder receber o seu ressarcimento, o que é uma mão na roda, né, Ana? Porque aí a pessoa pode receber sem precisar entrar na justiça, sem precisar passar por todo um processo.
Encurtou aí o caminho, né, Mari?
Exatamente. Garante ali o dinheiro na conta. É. Mas a gente vai conversar disso tudo com Gilberto Waller, presidente do INSS, hoje na Voz do Brasil.
Tá certo, a gente espera então. Mari, obrigada pela participação.
Um abraço.
Momento Serviço.
Já estão abertas as inscrições para o Fórum de Jovens Cientistas BRICS, que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro aqui em Brasília. Vamos agora saber mais no Boletim Minuto Ciência com a Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições para o Fórum de Jovens Cientistas BRICS 2025, evento que ocorre todos os anos no país que ocupa a presidência rotativa do bloco, reunindo jovens cientistas de todos os países que integram os BRICS. O encontro será realizado entre os dias 15 e 17 de setembro em Brasília. O fórum tem como objetivo conectar jovens em um esforço de buscar soluções para os desafios enfrentados pelos países do Sul Global, além de fomentar e encorajar a colaboração futura entre os cientistas do bloco, além de fazer parte de uma estratégia de longo prazo para desenvolver um ambiente alternativo à cooperação científica internacional. A exemplo de edições passadas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação convidou a Academia Brasileira de Ciência para indicar os participantes brasileiros para o BRICS-ISF. Serão selecionados 3 cientistas para cada uma das áreas temáticas propostas pela presidência brasileira. São elas: pesquisa em mitigação e adaptação às mudanças climáticas, uma contribuição dos BRICS para a COP30, diplomacia científica em um mundo de transição, a visão dos BRICS e do Sul Global, e inteligência artificial para soluções sociais, como as tecnologias emergentes podem melhorar a vida dos cidadãos de países dos BRICS. Para se candidatar, é necessário demonstrar capacidade de comunicação em inglês, idioma oficial do evento que não contará com tradução simultânea, ter concluído um mestrado, embora estar cursando ou ter concluído um doutorado, seja levado em conta na seleção, ser natural ou naturalizado de um país do BRICS ou possuir visto de residência permanente, ter no máximo 39 anos até 31 de dezembro de 2025 e não ter participado de uma edição anterior do BRICS-ISF. A indicação de candidatos/submissão de candidaturas deve ser feita até o dia 6 de agosto através do e-mail brics@abc.org.br, contendo a indicação da área temática de interesse, formulário de inscrição preenchido, link para currículo Lattes e foto em boa resolução. O MCTI providenciará o pagamento das passagens dos representantes do Brasil. As despesas locais, como hospedagem, alimentação e transporte, serão cobertas pelos organizadores do BRICS-ISF. Para outras informações e para o formulário de inscrição, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E ainda dá tempo, hein? Termina hoje o prazo de inscrição para a primeira prova nacional docente, a PND. O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e uso de nome social. José Carlos Andrade traz os detalhes.
O prazo para inscrição na primeira edição da Prova Nacional Docente, PND, acaba às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 25 de julho, pelo horário de Brasília. As inscrições são feitas pelo sistema PND, onde também é possível solicitar atendimento especializado e uso de nome social. Podem participar estudantes habilitados e inscritos no ENAD 2025, além de formados em licenciatura interessados em concursos públicos que utilizem o resultado da prova. A taxa é de R$ 85,00 com pagamento até 31 de julho. Estão isentos estudantes inscritos no ENAD que pediram isenção, pessoas cadastradas no CadÚnico e doadores de medula óssea. A PND visa melhorar a formação docente, incentivar concursos e aumentar o número de professores qualificados nas redes públicas. A prova vai ser aplicada em 26 de outubro e integra o programa Mais Professores para o Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora uma última notícia. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou agora há pouco um foco de gripe aviária em aves do Bioparque do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada em 17 de julho e após análise do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, em São Paulo, ficou confirmado um subtipo do H5N1. O recinto Savana Africana abrigava 16 galinhas da Angola. A maioria dos animais morreu em decorrência da doença, restando apenas 3. Um pavão também veio a óbito e outro apresentou sinais clínicos. Com a confirmação da gripe aviária, os animais foram eliminados como medida sanitária para conter a disseminação do vírus. O recinto, segundo o Ministério da Agricultura, permanecerá interditado durante o período chamado de vazio sanitário. E tá sextando aqui no Assunto Federal. Eu desejo um ótimo fim de semana para vocês. Segunda-feira, nosso querido Luciano Seixas está de volta para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.